Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, verificando as mais diferentes regiões do país, como andam as colheitas, como andam os plantios, o desenvolvimento das safras de uma maneira geral. Dessa vez, nós vamos lá para o município de Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul, para conversar com o Leomar Luiz Tombini, ele que é presidente do Sindicato Rural de Carazinho e já está aqui conosco por telefone. Então, seja muito bem-vindo, seu Leomar. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, e bom dia aos ouvintes.
Leomar, como que estão os trabalhos de colheita da soja na região de Carazinho? Essas atividades já estão se encaminhando para a reta final, né?
A região de Carazinho, alguma lavoura aí que houve de replante na nossa região, que ficou um pouco para ser colhida. Foi uma colheita muito rápida, porque tivemos, eu acho que 15 dias de tempo muito bom, tivemos uma chuvinha nesse meio tempo aí, mas quase não atrapalhou nada, então a colheita andou muito bem. Eu acredito que na nossa região aqui uns 95% já foi colhido. Então tem 5%, que esses 5% eu acredito que mais 2, 3 dias no máximo encerra a colheita aqui na nossa região.
E como...
Acredito que alguma outra região do mais no norte do estado ainda vai ter alguma coisa para colher, porque eles plantam mais tarde.
E como que tem sido as produtividades alcançadas até o momento aí na região?
As produtividades que a gente acompanha, e não é diferente do Carazinho e do resto do estado, é que tem umas variáveis aí muito grandes. Você fala em 40 sacos por hectare em alguns lugares e alguém colhendo 80 sacos por hectare. Por que isso? Tivemos problemas aí de nascimento de plantas lá no início, não teve uma boa germinação, diversos fatores, frio, algum problema de semente e outros problemas de chuva forte em cima, isso aí já acarretou uma produtividade já menor, já lá no nascimento das plantas. Não tendo um stand bom de lavoura, já se imagina que a produtividade não vai ser boa. Depois tivemos uma chuvarada em dezembro, ficou uns 20 dias chovendo. Tivemos problemas, eu acho que entrou alguma ferrugem naquela época que talvez não conseguiu se combater ela mais na parte do bacheiro da cultura. Então, assim, é diversos fatores. Aí, claro, que tem alguma coisa de clima, alguns lugares não choveu no período importante da planta, outros lugares choveu mais demais depois. Mas, assim, é por isso que existem essas variáveis aí de 40 a 80 sacos. Nós acreditamos aqui em Carazinho que vamos ter uma média aí ou uma diminuição de produtividade aí de 5% a 10%. E eu acredito que essa média aí vai ser igual em todo o estado. Menos produtividade de 5% a 10% no estado também do Rio Grande do Sul.
Esse índice, né, de 5% a 10% menos com relação à safra passada, né? Qual que foi a média da safra passada?
A média do Rio Grande do Sul foi, eu acho que foi 55 sacos, eu não tenho esses dados agora bem precisos, mas eu acho que, viu? Média foi isso aí. Acredito que média, de novo, vai ser talvez aí na média aí de 50, quem sabe, até os 55 sacos. Por quê? Porque, de repente, poderá ter algum aumento. Porque o sul do estado tem uma colheita melhor esse ano. Apesar que eu sei que bem no sul do estado, a região de Bagé, teve 20, 30 dias ou 40 dias que não choveu agora no mês de janeiro e fevereiro. Uma época importante. Mas, no geral, o sul do estado colhe bem melhor do que o ano passado. E lá no sul do estado não se fala em 40 sacos. Lá talvez eles não vão ter 30 sacos de média. Né? Então essas coisas, o estado é grande, então temos problemas em diversos locais do estado.
E Leomar, diante, né, dessa possível queda na produtividade da soja, não só em Carazinho, mas em várias regiões do estado, essa variedade nos níveis de produtividade, como que o produtor encontra o mercado da soja nesse momento? Ele consegue fazer negociações? Os preços conseguem remunerar o produtor com os custos de produção? Como que estão essas negociações por aí?
Olha, pelo que a gente tem acompanhado, está muito travado o mercado. Ninguém está, o agricultor não está vendendo, não é porque muita gente acha que o agricultor está capitalizado. Não é isso aí. O agricultor está fazendo os cálculos aí, está vendo que vendendo nesses preços aí, com uma diminuição de produtividade, um aumento nos custos de produção, para muitos produtores não sobra nada, fecha no vermelho. Né? Aquele produtor que colheu acima de 65 sacos aí por hectare já é diferente, mas nem todos colhem essa média. É, então, é um problema sério, está tudo travado, não estão comprando adubo, não... não querem implantar trigo. Temos diversos associados do sindicato que não estão querendo plantar trigo esse ano pelo custo de produção. Fazem uns cálculos, diz que começa com 50 e poucos sacos por hectare o custo, né? E trigo é uma cultura de alto risco. Então, colhendo 50, saindo com custo de 50, se esperar 60, com... problemas de seguro também, que nem não tem dinheiro, não tem recursos de seguro para todos os agricultores. Essa ajuda do governo é pouco esse valor. Então, o produtor está nessa situação. Ele não está com vontade de plantar trigo porque não está vendo com bons olhos como vai terminar isso aí. É, e o trigo hoje realmente está num preço bom aqui. Você fala em R$ 42,00, preço de pedra, mas a nível de moinho até R$ 50,00. Mas o que vai ser? O trigo é mercado internacional e não tem lotes hoje para dizer assim, fixar preço para a colheita lá em dezembro. Então, poderá lá em dezembro estar esse preço, mas como ele poderá estar abaixo do preço mínimo, que é o normal, muitos anos que a gente plantou trigo, a maioria chega lá na colheita, não temos nem o preço mínimo do trigo. Né? Então, o trigo é esse problema, e são custos muito elevados e o benefício que os munheiros têm para importar o trigo são grandes. E eles preferem o trigo importado. Então, a gente fica nesse risco. E é uma cultura que o agricultor gosta de fazer, é boa de fazer na nossa região. Temos condições, acredito, no sul do Brasil, até de suprir a necessidade de trigo do Brasil, que hoje é um consumo de 12 milhões de toneladas e nós estamos produzindo 5, 6. Poderíamos estar produzindo as 12, quem sabe, mas teria que ter um incentivo do governo. Não ter um incentivo de importar o trigo. Né? Teria que ter um incentivo para o produtor produzir aqui e os recursos e os lucros ficarem para o Brasil. Não para a Argentina, como está dentro do Mercosul e está livre do imposto. Então, o governo acho que tinha que repensar isso aí, porque o agricultor está ficando sem renda. E ele precisa de trigo para ter renda, principalmente no sul do Brasil.
E, Leomar, diante, né, desse cenário com o produtor bastante receoso em apostar no trigo, o que passa pela cabeça do produtor para fazer depois dessa colheita da soja? Ele deve apostar em outro tipo de cultura? Ele deve fazer plantas de cobertura? Qual que deve ser a estratégia do produtor, já que o trigo parece pouco atrativo nesse momento?
Alguma cobertura ele vai fazer. Ele vai fazer uma cobertura, às vezes tem um azevém que vem natural, já está içada a lavoura, mas a maioria coloca aveia preta. Alguns que vão plantar milho colocam nabo forrageiro. está se plantando muito aveia branca aqui na nossa região, que é uma bela, uma cobertura. Essas coberturas, o agricultor não deixa a área descoberta, tem que deixar a área coberta. Mas, então, como ele não vai plantar o trigo, ele tem que fazer uma cobertura dessas aí. Mas isso aí é tudo custo, né? Colocar uma aveia para depois implantar ela, tem todo o trabalho do trator, o custo do diesel para fazer essa implantação, comprar essa semente e ainda lá no final ainda usar um dessecante para dessecar, tudo isso é um custo para beneficiar a soja, né? Por isso que a intenção, o bom seria o trigo, porque faria essa cobertura e ainda teria um grão para vender, né? Mas teria que ter uma lucratividade, mas como não está deixando essa lucratividade, tem produtores que eu conversei que até estão querendo desistir de plantar, porque eles, produtores pequenos de 200 hectares aí, fazem os cálculos e vê que hoje uma lavoura deste nível não tá deixando lucratividade. Isso é muito ruim para o país, porque acaba ficando só na mão de grandes produtores. Um produtor grande, sobrando um pouquinho de bastante área, né, sobra. E o produtor pequeno acaba não sobrando mais nada. Então, a situação não é muito agradável. A gente ouviu os produtores que estão nessa situação, hein? Os custos dos produtos são altos para esses produtores. E na hora de vender ele não tem poder de barganha, toda essa questão aí.
E Leomar, para a gente encerrar a nossa conversa, que tipo de palavra o Sindicato Rural é de Carazinho pode deixar para o produtor aí da região que vem enfrentando esse cenário difícil, né, com queda de produtividade na soja, esse mercado que não remunera, essas incertezas com relação ao trigo? Existe alguma coisa que possa ser deixada para o produtor aí da região?
O que a gente tem que dizer é que o produtor continue lutando, que não se entregue tão fácil, porque esperamos que tenhamos uns momentos melhores, temos que lutar politicamente para termos mais remuneração, diminuir, quem sabe, impostos, que temos uma carga tributária bem grande em cima dos produtos agrícolas. E que a agricultura é isso aí, nós dependemos do clima, dependemos do governo, dependemos do mercado internacional, dependemos de dólar, todas essas questões. Mas como tudo não é fácil nessa vida, a agricultura, como se diz, como é uma indústria a céu aberto, ela está sempre dependendo do que as coisas corram bem. Então, eu acho que nós vamos continuar lutando aí pelo agricultor, ele tem a remuneração. É isso que nós queremos para todos os agricultores, que tenham remuneração, que fiquem na propriedade, tentam diminuir os custos no momento ruim desse. O que é diminuir custo? Talvez é uma cobertura lá, como você diz, para plantio direto com menor custo, uma diminuição, quem sabe, de adubo dentro de uma análise de cada um, que tem às vezes alguma sobra, porque se analisando a terra poderá ter um potássio elevado, um fósforo elevado, e num momento desses de pouca remuneração, diminuir essa adubação. Então, são estratégias que cada um deve tomar junto com o seu técnico agrícola, aí, seu agrônomo, e tentar passar esses períodos ruins, né? A agricultura sempre teve isso, teve momentos ruins e momentos bons. Eu acho que agora nós estamos no meio do caminho, não estamos nem no bom nem no ruim. Mas ainda tem que ter precauções aí para não entrar num momento ruim ainda, pior do que esse, numa situação já não muito boa. Então, que o agricultor continue aonde está, lá na sua lavoura, e tentando olhar os seus custos e vamos em frente, então.
Tá certo, então, Leomar. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário agrícola aí na região de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil.
Tá, uma satisfação. Quando precisar, estamos às ordens. Um bom dia a todos e um abraço a todos também.
Bom, esse, o Leomar Luiz Tombini, ele que é presidente do Sindicato Rural de Carazinho, no Rio Grande do Sul, e conversou com a gente para traçar um panorama do desenvolvimento das safras lá na região de Carazinho. Até o momento, 95% da área de soja já colhida, os 5% restantes devendo se encerrar ali dentro dos próximos 2 ou 3 dias, se encerrando a colheita da soja na região de Carazinho. As produtividades médias na região ficam perto das 50 sacas por hectare, cerca de 5 a 10% abaixo do apresentado na safra passada, depois aí de muitas dificuldades climáticas, um tempo muito variado, muita chuva em alguns momentos, pouca chuva em outros, por isso aí essa queda na produtividade. O seu Leomar também destacando o mercado da soja, que no momento não remunera bem os produtores tendo dificuldades para fazer negociações e para cobrir os custos de produção, o que já gera, inclusive, menos animação por parte do produtor, inclusive para implantar a próxima safra de trigo, a safra cultura de inverno lá na região, o produtor tendo dificuldades para implantar essa safra de trigo, também por conta do mercado do trigo, que até apresenta preços remuneradores, mas o custo de produção muito alto deixa inviável para o produtor apostar na cultura do trigo. Então, Leomar destacando que o produtor deve fazer uma cobertura na sua lavoura, já pensando para a próxima safra de soja, e muita gente acabando abandonando aí essa cultura de trigo no inverno gaúcho. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.